Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos começar já pensando juntos? Que tal normalizar você trocar de área profissional aos 35? Ou de repente, ir atrás dos seus sonhos aos 43? Quem sabe então encontrar o grande amor da sua vida aos 60 anos? A vida não tem que estar pronta até os 30. Afinal de contas, quase nunca ela está, não é mesmo? Esse é o segundo episódio do Você Pode Tudo, o seu podcast de conteúdo altamente transformador. Eu sou Juliana da Mata, sou comunicadora apaixonada pelo universo digital e por conteúdos transformadores. Por isso, no episódio de hoje, os nossos convidados são.
Oi, boa tarde. Meu nome é Mariana Cardoso, sou psicóloga.
Eu, Glauco Rocha, sou coach de clareza e transformação.
Eu sou a Priscila Salaorme, coach, consultora de carreira, especialista em diversidade e inclusão.
Maravilha, gente. O tema do nosso episódio de hoje é coragem para fazer uma mudança. E a gente já começou conversando com vocês ao longo da semana, lá no perfil do Você Pode Tudo. Por isso é muito importante que você que está acompanhando o nosso conteúdo faça parte também das nossas redes sociais. Segue lá no Instagram, arroba você, com a abreviação, tá? vc.pod, de podcast, então sem a letra E, tudo. vc.podtudo para ficar sempre em dia com a gente. E para você ser lembrado das nossas lives, né, o nosso podcast ao vivo aqui no YouTube, no canal Atcast, é só se inscrever. E já aproveita, antes que a gente comece um papo que vai com certeza te transformar, faz aquele favor que multiplica o conteúdo. Curte, se inscreve no canal, compartilha com as suas amizades e bora, hein, gente? Já deixei um conteúdo também lá no meu Instagram. Se você quiser saber como espelhar esse vídeo, coloca na tua TV, vai fazendo tuas coisas, né? Trabalha, dá almoço para as crianças, lava uma louça, enfim, você pode tudo. Agora, gente, essa frase que nós abrimos o podcast de hoje, um papo entre amigos. Primeira coisa, obrigada pela presença de vocês, meus amigos queridos. A
Obrigada
gente
você, viu?
se reuniu pela primeira vez ano passado, estava conversando com a Mari, né? Setembro Amarelo, onde a gente juntou todo o nossa expertise, ou quem sabe o que a gente traz na nossa bagagem, para ajudar as pessoas a atravessarem esse mês tão desafiador, de uma causa tão justa, né, no combate ao suicídio, que foi a Live do Bem.
Isso aí,
isso aí.
Né? Então hoje nós estamos aqui presencialmente, é uma delícia estar com vocês, pessoas da minha vida que me transformam diariamente, uma amizade fiel. Meu coach de clareza, minha grande amiga linda, que já vivi tanta coisa junto, né?
Deixa
Deixa pra
pra lá.
lá! Eu vou fazer um episódio aqui que vai ser só confraria feminina, sabe,
Beleza,
Glauco?
entendi.
Inclusive, o Glauco hoje tá aqui pra equilibrar a gente.
Foi o que eu falei, nossa, um homem intruso no meio do grandes mulheres, né? Mas estou aqui para incomodar, vamos lá.
Não, é isso aí. Eu acredito que é uma delícia você ter equilíbrio de visões. Acho que a Pri também falava isso hoje,
Eu
né?
falo muito isso, que a gente precisa ter times heterogêneos. E equidade de inteligência de gênero, que como a gente se complementa dentro das nossas experiências e das nossas visões e dos nossos gêneros também,
Não
né? A
existe uma
gente
verdade absoluta, né?
não existe uma verdade absoluta e times homogêneos não pensam diferentes.
Olha que demais. Amiga, eu só vou pedir pro microfone ficar um pouquinho mais perto da sua boca. Isso, puxa, pode puxar ele aí, ó. Isso! Agora sim. Hoje nós somos quase que radialistas. Gente, então nós trouxemos essa afirmação que eu achei tão legal. Inclusive, você fez um post, né, Pri?
Fiz segunda-feira sobre isso. É, que eu falo que mudanças, ela não tem a ver com idade. Elas têm a ver com mentalidade,
Fato.
né,
Isso aí.
Ju? Como a gente se comporta diante das mudanças, né?
Exatamente. E ela fala justamente isso, né? Eu vim pensando para cá nesse episódio, que coisa que a gente vive, né? Hoje nós temos tanta liberdade e ao mesmo tempo tantas opções, que mudar é algo que deve envolver muitas outras questões. E aí a gente fica com alguns paradigmas. Fiz uma pergunta lá no. Vou até abrir aqui pra gente ver juntos e ao vivo. O post que eu perguntei para as pessoas o que que você achou que teria realizado até certa idade. Teve um super engajamento nesse post, achei bem legal,
Maravilhoso, muito
né? E a maioria, por exemplo, acho que é a mesma dor, entre aspas, ou conflito que eu tenho também. Cheguei aos 30, achei que já teria, tipo, dois filhos, moraria numa casa, teria conhecido, sei lá, três destinos no mínimo com meu marido, e a vida é completamente diferente. Gente, a vida tem que estar pronta até os 30? O que vocês acham disso? Conta
Eu
pra
acho que
mim.
não, eu acho que posso falar da minha, né? A minha ruptura foi depois dos 30. Então acho que não tem essa, né? Eu fui pai com 19 anos. Então lá atrás eu tive que fazer algumas escolhas. E eu não acredito que a vida. Eu acho que a vida nunca vai estar pronta. Esse é o primeiro ponto. Eu não acredito que a vida vai estar pronta, né? E toda vez que a gente se envolve com essa angústia, inclusive hoje eu vou falar sobre angústia mais tarde, é exatamente isso, porque a gente quer adivinhar o futuro, cara. A gente quer escrever uma carta lá com 10 anos e que a gente vai cumprir, né? Eu fiz MBA lá, no MBA a professora falou, não, escreve aqui, fala como você vai ser. Meu, um ano depois estava tudo ao contrário. Eu falei, será que... Né?
Essas foram perguntas,
uma cobrança, né? De uma vida perfeita aos 30, parece que é um marco, né? Que...
Isso.
Várias perguntas, né, que vêm na nossa vida. O que você vai ser quando crescer? Quantos filhos você quer ter? E depois que tiver um, cadê o irmão?
Exato.
E a gente se pega na pressão para responder essas perguntas. E a gente não necessariamente tem que responder. A gente tem que pensar, será que a gente quer isso mesmo? Ou será que a gente tá com medo de enfrentar essa pressão da sociedade? Né?
Eu acho que isso é muito mais presente, inclusive, na vida das mulheres, né? Eu não posso falar com a sua, mas assim, mas a mulher, ela tem que... Ela cresce, ela tem que casar, depois casa tem um filho, aí depois de um filho tem outro, depois... Caraca, não...
E ainda tem a idade certa para ter filho, né?
Pois é, não, eu acho que essa pressão traz essa angústia, traz essa dúvida, né? Quanto mais opção a gente tem, mais difícil fica a escolha.
E eu acho que é uma questão cronológica também que a gente não pode esquecer, que é o seguinte. A gente tem uma questão cultural brasileira de como a gente enxerga a velhice.
Uhum.
A gente acha que com 30... A gente já está envelhecendo. E a gente tem uma visão da velhice aqui no Brasil de que o velho, o idoso, ele é incapaz, ele fica dentro de casa, ele não é mais ativo.
Exato.
E eu acho que isso é um viés que foi criando dentro da gente, que faz com que a gente se limite a mudar e a criar coisas novas a partir de uma certa idade. O que a gente precisa ter clareza também é que a nossa pirâmide etária está mudando. Né?
Exatamente.
Antes, uma família ela era composta por uma média de 6,7 filhos por família. Hoje é 1,7, então é menos de 2. Então a gente tem menos crianças nascendo, a nossa pirâmide está
invertendo.
A nossa expectativa de vida há 60 anos atrás era de 40 anos. Hoje é uma expectativa de 80. A minha percepção é um pouco mais. Só que eu estou falando aqui baseada em estudos.
Sim,
é 80. Então, a nossa pirâmide, a única certeza que a gente tem é que a gente, de fato, vai envelhecer. E se eu estou falando que eu vou parar as minhas mudanças com 30, com 32 anos, eu estou dizendo que dos 30 até os 80 ou 90, eu não vou fazer mais nada.
Morri, né?
Morri.
Que é um tempo muito maior, na verdade, do que até os 30, né?
É um tempo muito maior que até os 30. E o que é pior, porque assim, como o Glauco falou, as mudanças vão acontecer. Talvez a gente não tenha uma mudança voluntária, mas a vida vai trazer mudança.
Uma coisa vai acontecer.
E vai ser uma dor muito maior.
Exato.
Com essas mudanças. Tem algumas coisas que a gente controla e outras não, ok. Mas acho que tem uma reflexão de como a gente enxerga a velhice, né? A gente tem uma velhofobia cultural dentro do nosso, né, da nossa cultura, que a gente precisa mudar esse olhar para a idade. Né?
E aí é isso que também aperta o nosso termômetro, né? De, tipo, só consigo mudar até tal idade, depois fica difícil, coisa e tal, né?
E essa cobrança acelera para uma tomada de decisão desconexa, né?
Exato, pressionadas.
Aquele negócio, né? Verde, amarelo, verde. Putz, não gosto do amarelo. Cara, não, te pressionaram, né? Botaram sob pressão. Então, esse ponto que a Pri falou é muito importante. Eu tava conversando com uma cliente essa semana, ela falou, acho que tem, sei lá, 38 anos, falou, pô, até quando você quer me ver? Ela, acho que pelo menos uns 90, do jeito que eu tô. Falei, cara, você tá falando que não dá pra fazer mais nada ainda? Você viveu 38, você vai viver, sei lá, mais 40 e pouco pela frente aí, você tá falando que você não vai viver, você não vai conseguir fazer mais nada? Nossa, faz sentido, é isso. Parar com isso, né? Chega disso de colocar rótulo. É muito chato isso, né? Da gente ter que, a mulher precisa casar, o homem precisa casar, precisa ter filho, caramba, a gente tá criando uma necessidade que a gente nem sabe como vai ser lá na frente. Até quando você pretende trabalhar?
Eu?
Se você
não penso nem parar.
Se você e é diferente. Você perguntava pra pessoas mais jovens, perguntava pra minha mãe, quando ela era mais jovem, ela falava assim, com 60 anos, vejo a hora de me aposentar. Cara, se eu me aposentar com 60, acho que eu surto. Mas eu quero ter uma vida que eu possa aproveitar a partir dos 60.
Sim.
É diferente,
acho que diferente é a estabilidade, talvez, que vem também de um planejamento, que eu acho que tem tudo a ver com a mudança. E hoje a gente tem, talvez, essa liberdade também de fazer mais escolhas, apesar da pressão, que a nossa vida é bem pressionada, né? Ainda temos todos esses tabus, mas a gente tem opção. Eles talvez não tiveram essa mesma chance que a gente de falar, eita, peraí.
Mas eu queria te perguntar, você acha que essa pressão ela vem mais de fora ou mais de dentro?
Eu acho que é um misto. É um misto, porque você pegou o que veio de fora e internalizou aquilo lá pra você, né? Então aí aquilo fica ditando. Não sei se o inferno são os outros ou se somos nós. Eu acho que pode ser um misto, depende. E até perguntar isso pra Mari, né? Do ponto de vista, assim, psicológico, né? Da gente analisar o organismo mesmo. Como que a nossa mente age quando a gente tem uma mudança em vista e fala, vou mudar ou não vou? Como é que fica a cabeça da gente?
Sim, bom, é importante a gente entender que a nossa mente ela é estruturada de três formas. Inconsciente, subconsciente e consciente. Então, no subconsciente é onde estão, de fato, as nossas vivências, os nossos valores, ética, moral e as nossas crenças limitantes, que eu acho que é a palavrinha que vai rodear nosso papo aqui hoje.
O carcereiro.
É. E a crença limitante é muito isso que você falou, né, Ju? O que vem de fora que a gente internaliza e a gente leva como uma verdade absoluta. Então, as crenças limitantes, elas são programações neurais que são inseridas na nossa mente, principalmente na primeira infância, né? Dos 0 aos 3 anos.
Olha!
E isso vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida e a gente leva, de fato, como verdade absoluta. Então, a nossa mente, ela está programada, né? Falando um pouquinho aqui sobre programação neurolinguística, ela está programada para aquilo ali, aquela verdade absoluta. Então, eu tenho que ser mãe aos 30, tenho que estar casada com filho. Aquilo ali está programado dentro da nossa mente. Quando a gente se vê diante de uma possibilidade de uma mudança, a nossa mente ela precisa gerar muito mais energia para bater de frente com aquela crença limitante e desconstruir aquilo ali para a gente reprogramar a nossa mente para acreditar em outra coisa. Então é mais ou menos também, vou dar um exemplo aqui, quando a gente começa a dirigir. É tudo muito difícil, é muita informação.
É
como
verdade.
Que eu vou pisar na embreagem, mudar de marcha, olhar retrovisor,
muita coisa.
Olhar quem tá na frente, quem tá atrás, é muita coisa. Só que a gente vai programando a nossa mente, até que aquilo ali vira uma verdade absoluta e a gente faz de forma automática.
Que interessante. Tem algo que a gente possa fazer pelas crianças para que a gente não construa crenças tão limitantes nessa primeira infância? Porque é uma pergunta que eu falei, caramba, o que será que a gente pode evitar?
Pergunta do milhão, é?
Pergunta do milhão.
Como não criar crenças limitantes na mente das crianças?
É muito difícil, porque a gente tem, né?
É que as nossas crenças, elas são construídas, Ju, a partir do momento que a gente nasce.
Exatamente.
Dentro da nossa educação, o que é que os nossos pais acreditam? O que é que nossos círculos de amigos acreditam? O que a nossa escola nos ensina? E isso não depende também só do pai e da mãe.
Não, é todo o ambiente, né?
De todo o ambiente. Eu acho que sim, tem uma responsabilidade de quem está em casa perceber isso e
negociar.
E orientar, né? Então, quando eu falo de diversidade, por exemplo, é muito isso, né?
Uhum.
Quando meu filho pega uma boneca, eu falo pra ele, não brinca que isso é de menina.
Sim.
Eu não falo isso pra ele, mas pode ser que ele ouça isso na escola.
E vai ouvir.
Vai ouvir, com certeza.
Já ouviu.
Sim.
Entendeu? Então, e até por isso, né? Acho que a Mari tem mais propriedade pra falar sobre isso, que é tão difícil a gente quebrar essas crenças, Ju. Porque você tem que quebrar padrões que foram construídos e que você também acreditou que era verdade durante muito tempo.
Uhum.
Né? Por isso que
é
então,
muito
assim,
difícil.
Você tem que trazer para a consciência e falar e se questionar.
O exercício tem que ser reverso, né? Ele não pode vir para a criança, ele tem que partir dos pais.
Dos pais, com certeza.
Né? Eu vejo muito pai que chega assim, não, mas meu filho, ele vai ser... O queridão, ele vai ser porque você tá falando que ele vai ser, não porque ele vai querer ser, entendeu? Então essa a gente por vezes a gente entende que tá cuidando, quando na verdade a gente tá colocando um peso danado nas costas das crianças.
Exato.
Sim. É, não brinca a boneca. Aí o dia que um amiguinho fala assim, brinca comigo, eu falo assim, não posso. Aí ele é agressivo com a criança porque ele aprendeu.
Que não
foi
o
que é dele. Exato. Cara, a criança nasce pura, gente. A criança nasce
muito
pura.
Verdade.
Aí a gente vem tum, colocando coisa na cabeça da criança. A gente vai criando essas crenças dentro de casa mesmo, né?
Mas será que também não é positivo o que a gente tá vivendo agora? Porque eu acho que antes isso não era nem dialogado, era uma coisa meio que velada, né? Hoje a gente pelo menos fala, a gente sai um pouco da nossa estrutura psicológica e fala, peraí, será que não é bom a gente também ter essa autoconsciência?
Eu acho excelente.
Eu acho ótimo, desde
sim,
que pratiquem, né?
Sim.
Porque desde eu já vi muita gente assim, fala, nossa, li um livro incrível sobre tal assunto e sai fazendo tudo.
Entrou por aqui,
ao
saiu
contrário.
Por aqui e só terminou de ler.
Exatamente, né? Aquilo. Se você quer criar alguém vencedor, traga atitude vencedora pra criança. Traga atitude vencedora pro seu par, pra sua esposa, pro seu marido. Se você quer fazer uma mudança na tua vida, acredita na mudança.
Sim.
Não simplesmente falar assim, ai, será que vai dar? Essa...
O será é bem presente na mente de quem tá querendo fazer uma mudança e não fez ainda, né?
por conta disso que a Mari comentou, sabe? São essas crenças, aí vem os sabotadores, né?
Sabotadores.
Presente o tempo inteiro, aquele negócio vai na sua vida. Você não vai conseguir. E o que vai acontecer? Não vai conseguir. É. Né? Se você acredita realmente que você não vai conseguir, o seu cérebro, ele vai se programar para não conseguir, porque esse é o êxito.
Exatamente.
Entende? O errar é o que você está pedindo.
Sim.
Não, não vou conseguir, não vai dar certo.
Uma frase clássica para exemplificar isso daí é: eu não tenho tempo para nada, né? Não tenho tempo pra nada, não tenho tempo pra nada. Será que a gente não tem tempo pra nada mesmo? Ou será que você acredita que é assim? Você aprendeu que você não tem tempo pra nada.
Que dinheiro é sujo.
E isso te livra de você conseguir cuidar do seu tempo. De você conseguir administrar o que você tem que fazer.
Mulher tem que dar conta de muita coisa. Que mulher que faz um monte de coisa. Aí as mulheres já crescem fazendo isso, né? É porque é difícil, cara. É difícil.
Sim.
Eu não sei se eu aguentaria um parto. Verdade, não sei se aguentaria. Só que botar isso na cabeça de alguém, esse peso, aí fica até difícil o processo de mudança ser. Sei lá, se a Pri fala assim: olha, casei, não quero ter filho. Como você não
quer? Uma pauta muito em alta hoje em dia, né?
Muito, super.
Como você não quer ter filho? Como que vão falar de você? Eu ia falar uma palavra, mas não vou. Mas, entende? Assim, não tô nem aí pro que os outros vão falar. Sim. Só que isso não é tão.
Mas essa
claro.
Autoconfiança vem dessa clareza também,
exato.
Né? De saber o que é ou não pra gente.
Exatamente.
Eu acho que esse será, quando a gente traz isso pro contexto da mudança, toda mudança, ela te transforma de alguma forma, obviamente, seja para suas dores ou seus prazeres. Mas eu acho que será tá muito linkado, gente, não sei se vocês concordam comigo. A incerteza do futuro. A incerteza, será que vai dar certo? Eu vou sair da minha zona de conforto. E isso vai me gerar uma insegurança. Isso vai me gerar medo.
Medo.
E eu falo que um exercício muito importante para fazer é: você não tem controle do seu futuro.
Exato.
Pensamento é só pensamento. Ele não é a realidade. O seu será, você não tem controle. Pode ser que sim, pode ser que não.
Exatamente.
Né? Mas você ficar no será do que não é uma decisão que vai te paralisar.
Exatamente.
Eu vi uma frase hoje de manhã, acho que tem tudo a ver com o que a Pri está falando, do Thiago Brunet, que ele falou o seguinte: se você caminhar no escuro, você só vai saber o que tem lá na frente se você andar. É isso, é o medo do...
Ou você paralisa e continua no escuro, ou você anda e continua
coisa,
no escuro.
Beleza, eu vou pegar uma lanterna, que é um pouco da clareza, mas a sua clareza, ela vai... Até um ponto, dali pra frente, ela não vai. Se você não se movimentar, mesma coisa, você tá dirigindo seu carro à noite, o farol vai iluminar até um X. Não vai iluminar toda a estrada. Se você não ir pra frente, né? Não fizer algo por isso.
Sim.
Eu acho que as pessoas deixam de aproveitar realizações incríveis na vida por medo. Mas principalmente porque as pessoas vão achar. E não porque ela não quer fazer.
Esse é um ponto muito importante.
Faz sentido?
Acontece muito. Super, super,
medo
super.
Do julgamento, né, Mari?
Em consultório, assim, é o que mais as pessoas trazem. Ai, mas o que minha mãe vai achar quando eu falar pra ela que eu não quero ter filhos?
A Ju perguntou esses dias, né, falando lá sobre a aprenda a decepcionar os outros com o Ender.
Nossa,
achei
super legal.
Falou.
Maravilhoso essa frase, gente.
O que é isso? Aprenda a decepcionar os outros. Cara, você vai ter que fazer escolhas, você
vai fazer
seus
isso
pais,
em algum momento.
Entendeu? Você não vai decepcionar seus pais roubando, não é isso, mas assumindo a sua responsabilidade, batendo no peito.
É humanamente impossível agradar a todos.
Imagina, meu
como.
Pai era advogado, minha mãe trabalhava com administração, era secretária de uma universidade e o filho resolveu fazer turismo, cara. Eles olharam pra mim assim: mas o que você quer fazer, meu amigo? Aí na minha viagem de formatura arrumei um emprego. Eu falei: peraí, já mudou, né? Pelo jeito ele quer mesmo. Agora, você acha que eu me decepcionei? Claro que eu decepcionei.
E tudo bem, né?
Tudo bem.
Tá tudo bem. Em breve a gente vai conhecer.
Tudo bem, verdade.
Ô, Glauco, a gente fez... Aliás, todos vocês, tô olhando aqui a enquete. Ontem eu trouxe pro meu perfil, mas ela tá bem similar ao que saiu no Você Pode Tudo. 100% do público que respondeu a nossa enquete já teve vontade de fazer uma grande mudança na sua vida. Quando a gente analisa as respostas, eu vejo que a maioria tá relacionado a... área profissional de atuação. Cansei, quero mudar. E aí, eu pergunto também depois: e você conseguiu concretizar essa mudança, sair do desejo, de fato, ir pra ação? 63% deixou pra lá. Olha que interessante. 63% do público deixou pra lá, que é mais da metade. E depois, o que você acha que interfere mais na hora de fazer uma mudança, que foi o que a gente acabou de falar? 76% também acredita que são os fatores internos. Eu acho que esse fator interno, já que a gente viu aqui um caminho do que as pessoas estão sentindo, talvez tenha a ver com como começar a fazer uma mudança. Tenho a vontade, se eu vou deixar pra lá fazer, não sei, mas como? Porque a luta primeiro é interna. E aí, Glauco, você que é aí o coach da clareza, olha, fala pra todo mundo que você me ajudou a tirar o lixo da porta, meu amigo.
Fico muito feliz, fico muito feliz. Né? E acho que é um ponto importante, né? Como que eu vou começar a fazer a mudança? Primeiro, para que você está fazendo essa mudança? Onde você quer chegar com essa mudança?
Então.
É, assim, né? As pessoas dizem, ai, como eu vou fazer? Mas você não sabe nem pra quê.
Sabe o que você me lembrou? Pegando um gancho aqui. Não tem um trecho do filme Alice no País das Maravilhas? Uhum. Que ela tá procurando o caminho, acho que ela encontra o gato, alguma coisa assim. Sim. Ela fala, ah, eu quero saber qual o caminho que eu vou. Ele fala, mas pra onde você quer? Ela fala, ah, eu tô perdida. Ela fala, se você não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho
serve.
Uhum. Exatamente.
Os pais que estão assistindo, façam um teste, essa questão das escolhas, né? Pega seu filho, filha, põe na frente de uma geladeira de sorvete, cheia de opções. Vê o tempo que ele vai demorar pra escolher. E pega depois dois picolés e fala, você quer esse ou quer esse?
Então você tem que afunilar as opções.
É isso.
Pra começar.
Tem que ter a tal da clareza que eu falo, né? Primeiro, o que, que você quer fazer a mudança pra quê? Ah, pra agradar meu marido? Pé, vai dar errado. Eu vou falar de novo do palavrão. Desculpa, eu vou me puxar. Mas você entende? Assim, quero agradar minha esposa. Vai te faltar energia, não vai rolar. Né? Você pode até conseguir nos primeiros meses.
Uma hora vai pegar.
Mas eu acho, Glauco, que é importante que as pessoas geralmente não falam que é pra agradar o outro. Elas vão se justificando, e aí que tá o seu papel como coach de clareza.
É isso aí.
Que é tá, por que que você quer, né? Até chegar que quer agradar o outro.
É isso mesmo.
Porque a gente também conta um monte de história pra gente.
O tempo inteiro.
A gente se conta história.
O tempo inteiro, muita historinha.
A gente não, assim, gente, nunca não, eu vou generalizar, isso não é correto. Muito difícil eu falar, Glauco, eu quero fazer uma mudança porque eu quero agradar meu marido.
É difícil mesmo.
Porque você assumir isso.
É verdade.
É muito
às vezes até a pauta até surge, mas você traz pra você de novo. Eu quero agradar meu marido porque ele feliz me agrada. Traz pra você de alguma forma.
Olha que interessante, o ser humano. Né,
o Glauco tava falando, eu te interrompi, o papel do Glauco de entender de fato, e o meu papel também como coach, o da Mari que também trabalha, né, Mari? Nós não somos psicólogos.
Exatamente.
Não cuidamos de emoções, a gente sempre olha pro futuro, né, Glauco? Exatamente. Mas a Mari, ela tem um olhar pro passado, né, Mari?
Sim,
como
sim.
psicóloga. Então é para as pessoas entenderem.
Isso era outra pergunta de outro episódio, né? Porque estamos aqui com dois coaches e uma psicóloga.
Isso.
E eu acho maravilhoso, eu tenho amizade com pessoas que sempre se encaram isso muito bem. Mas para algumas outras, existe uma competitividade que não é racional, né?
Não
faz
porque sentido. Vamos falar, Mari, o que a psicóloga faz?
A psicologia, ela cuida das emoções, como a Pri falou, para ficar fácil de entender, né? A gente cuida sim do passado, uma coisa que a Pri trouxe aqui, que é trazer para a consciência, que está no inconsciente. Então, essas crenças limitantes que estão lá no subconsciente, o papel da terapia é exatamente, através do autoconhecimento, puxar pra consciência. Uhum. Trouxe pra consciência, aí a gente consegue trabalhar, mas a gente tem que tirar de lá.
E criar estratégias, né?
Exatamente.
E o coach, né, Glauco, me complemente, tem um objetivo específico que você quer trabalhar e como que a gente vai trabalhar daqui pra frente.
Certo.
A gente também fala um pouco de história, a gente quer entender a história dessas pessoas pra gente entender quais são os seus motivadores, a sua forma que você toma a decisão.
Exato.
Né? De como você segue daqui pra frente. Tá? A gente sempre vai olhar pro futuro através de técnicas, metodologias e ferramentas.
E olha que interessante,
né?
Como as áreas se complementam.
Pois é, e a galera fica se degladiando,
pra
né?
Quê,
eu,
te, né
eu, tenho, eu tenho muitos clientes
dá
que quando
super
chegam
trabalhar
e falam assim, olha, tá aqui, passa na terapia, não é comigo. Né? E também
ou fala, antes de vir comigo, né?
Comigo, passa Ju, comigo terapia. Aconteceu. Eu conheci o coaching, né? Fazendo coaching e terapia, no processo de depressão. E quando eu conversei com a terapeuta, eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa pra dar uma levantada. E ela falou assim, dá pra fazer, vamos trabalhar os dois juntos. Inclusive era Renato e Renata, né? Então assim, e eu comecei a fazer esse processo de clareza pro meu futuro, mas sem abrir mão de cuidado que eu tinha de vestígios, entendeu?
Dos porquês.
Dos porquês daqueles motivadores, do que tava me sabotando, né? Então, quanto mais a gente tem essa dificuldade de saber para onde a gente quer ir, mais difícil vai ser a tomada de decisão. E sobre a historinha, né? Só pegando esse gancho. A gente conta historinha todo dia. todo dia a gente acorda e conta uma historinha diferente. Eu acho que com o processo de evolução a gente vai deixando isso de lado. Mas, pô, será que vai dar certo? Ah, se der certo. Você já tá contando uma historinha.
Exatamente.
Você já tá contando mesmo. Nossa, mas tá frio hoje, aí se eu sair. Tá contando historinha de novo. E a gente não tem muita opção. Se a gente não fizer, a gente não vai validar, né? Se fez ou não. Eu sou super a favor da mudança. Planejada.
Exatamente.
Planejada, certo? É, eu acho que muitas das mudanças não dão certo porque as pessoas não se planejam para fazer essa mudança e quando elas fazem a mudança, ela percebe que o outro cenário era mais estável. E ela fala, ah, errei. A insegurança, o medo, né? Que vocês comentaram, né?
É, mas lembrando que tem também dois tipos de mudanças. Tem a mudança voluntária, que é essa que eu consigo me planejar. E tem uma mudança involuntária, que são aquelas que acontecem na nossa vida e que mudam o nosso destino de uma hora para outra. E eu acho que nessa época que a gente está vivendo de pandemia, onde a gente
tem exemplo, pandemia.
Muito luto, exato, muitas mortes, quantas vidas não foram mudadas por conta da perda,
exato,
de
alguém? Uhum.
De arrimos de família, de pais, de, sim, mães. Quantas crianças não estão órfãs por conta de uma mudança que elas não quiseram, né? Então, acho que isso que
não
o
desejada.
Tá falando, uhum, é para uma mudança voluntária.
Voluntária, sem dúvida.
Uma mudança involuntária, eu acho que é um outro... É
outro caminho.
É um outro caminho, né, Mari?
Mais intenso, que exige realmente uma... um planejamento diferente, quase que de guerra, né, Pri? Porque não tem opção de planejar.
Não tem opção de planejar. Eu acho que é muito mais algo interno.
O lidar, né, com a situação que já aconteceu.
O lidar, tentar ter um olhar, o que que isso vai me trazer de mudança positiva, o que que eu posso fazer com isso daqui, já que aconteceu e eu não tenho controle, como é que eu posso seguir?
Eu não sei se faz sentido, aí vocês podem até me ajudar a clarear isso. Eu acho que na mudança involuntária, a ação, ela talvez seja até mais importante do que na voluntária. Porque na voluntária você pode se planejar. Numa dessa, como que faz, Mari, por exemplo?
Você tem que fazer, né?
Você tem que fazer, né?
Tem que agir. Ai, você,
beleza,
não teve
aconteceu.
Tempo de pensar, né?
Acho que na involuntária você não pode se paralisar, né?
Sim.
Não pode. E tem um comentário interessante, até aqui agradecendo ao nosso chat no YouTube, que tá bombando aqui, o pessoal falando. A Márcia disse assim: sou mãe demasiadamente realizada. Preciso agora focar em mim.
A gente percebe aqui que um tempo aquilo não tava no consciente, ó. Ela se realizou como mãe, se dedicou àquele plano e tal. Agora ela teve esse olhar. Eu preciso focar em mim. Então, às vezes, não é uma mudança pontual, né? Ah, eu quero ser assim. Eu só sinto que preciso. E essa clareza vem como, gente? Qual que é o primeiro passo? Depois de perguntar para quê, qual é o próximo passo para a gente conseguir caminhar a uma mudança?
Eu acho que o primeiro ponto é a aceitação.
Certo.
Né? Você internalizar isso, você perceber isso, que isso é necessário.
Esse é o primeiro passo, né, Mari?
É.
Ela deu um primeiro passo.
Com certeza. E a partir daí, você buscar... Acho que uma rede de apoio também é muito importante quando a gente não consegue sozinho dar esse primeiro passo. E aí, procurar ajuda. E a terapia vai ajudar nisso. A gente puxa para o consciente. E o coach pode entrar também aí com um objetivo específico, né?
Exatamente. Acho que para ela, faz uma lista. Coisa bem simples, prática, para você começar a pensar nisso. Faz uma lista dos seus sonhos perdidos.
Olha que interessante, gente.
O que é que você deixou para trás que você não realizou? O que é que você gostava que você não faz mais? Quais são os seus hobbies que você gostava e você não faz mais e foram perdidos? Né? Acho que
isso. Tem
algumas coisas que a gente perde ao longo do caminho e a gente não sabe nem por que a gente perdeu.
Eu pergunto para algumas clientes,
né?
Assim, que prato que você mais gosta?
Lista, né? Começa a praticar para trazer. Então, por onde eu vou começar?
Listinha, gente, ó, papel, caneta na mão,
funciona muito,
mapa de visualização,
post-it.
É interessante tirar isso da gente, colocar,
sim,
na nossa,
assim,
energia,
a nossa cabeça,
né, da
tem muita informação no dia, Ju, muito. Se a gente não coloca isso num papel, se a gente não transfere essa lista para algum lugar, ela se perde. Eu pergunto para as minhas clientes, falo assim, muitas procuram assim, cara, preciso olhar agora, eu vou olhar para mim. Aí quando eu chego, eu falo, tá, qual o seu prato de comida preferido? Não sei. Qual que é o do seu filho? Macarrão.
Gente, às vezes nós sabemos mais o desejo do outro do que o nosso próprio.
Às vezes
próprio,
não,
né?
É quase 100%.
Quase 100% das vezes,
né?
Sim.
Você sabe que uma vez eu li, tô lendo um livro, tô apaixonada com terminar, acho que vou fazer até um episódio falando tudo que eu aprendi em cada capítulo.
Já passa o nome pra ele.
Ai, eu falei dele no primeiro episódio, tá até repetitivo, mas é coisas que você só percebe quando desacelera. E aí tem um diálogo entre a Emília e o Visconde de Sabugosa, do personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ele pergunta pra ela o que é a vida. E aí ela fala assim, a vida é um tremendo pisca e dorme, pisca e acorda, pisca e dorme, pisca e acorda, até que um dia você pisca, dorme e não acorda mais. Então que a gente tem que ter uma grande noção de que cada pisca e acorda é uma oportunidade, sim, de fazer uma mudança.
Com certeza.
Por isso que a gente acreditou tanto, né, no tema, acreditamos no tema desse episódio, que apesar de você estar assistindo aqui agora, ver a gente de máscara, em meio a uma pandemia mundial e nós estamos nos cuidando, eu tenho certeza que é um exercício e é um aprendizado sem data de validade. A gente tomar as rédeas de uma mudança. Então já entendi que eu tenho que ter uma gratidão, entender, né, aquilo que foi vivido, por que foi vivido, me consertar com isso, né, Mari?
Aceitação, sim.
Perguntar pra quê?
Isso aí.
E depois? Coloquei a listinha, né?
Eu acho que você tem que transformar em ação.
Vem o como, né? Depois vem o como.
Acho que
mini metas em cada um dos sonhos que ficaram pra trás.
Definir passo a passo. Se você não sabe como começar, fecha o olho, visualiza o futuro. Qual a foto que você vai estar? Ah, sei lá qual. Vê lá. O que é que eu preciso? O que é que eu fiz um passo antes dessa foto?
Chama de roadmap.
Roadmap.
Um passo antes dessa foto. Um passo antes.
Até chegar hoje.
A Mari comentou da PNL, o nosso cérebro, ele é muito literal.
Uhum.
Se eu coloco uma meta muito grande no meu cérebro, ah, eu quero fazer um evento para 1000 pessoas presencial, sei lá. Meu, cérebro, ele não sabe por onde começar.
1000 é muita coisa.
É muita coisa. É. Ele não sabe por onde começar, porque ele é literal. Então, você precisa transformar passo a passo.
Fazer o caminho inverso do meu sonho.
Faz o caminho. Se você não conseguir fazer de trás para de frente para trás, faz de trás para frente. Que tipo de apoio você precisa? Que tipo de recurso você precisa? A Mari falou da rede de apoio. Quem pode te ajudar?
Quem pode ser essa rede de apoio?
Nós somos mulheres maravilhas, né, Mari?
Não, de jeito nenhum. Tira esse rótulo, gente.
Tira esse rótulo. Né?
Tira a capa.
Tira a capa.
Nós somos super-heróis, não é?
Exato.
Não somos.
Isso aí.
Quem é que vai te apoiar em cada uma dessas etapas?
E uma coisa importante, desculpa te interromper.
Imagina.
Dentro da tua casa, você vai ter gente que vai te boicotar.
Com certeza.
Então,
é mesmo?
Se não tiver ninguém aqui, eu faço passagem de corpo para todo mundo de graça. Eu tenho certeza que dentro de
sempre
casa...
Sempre tem alguém próximo da nossa estrutura
sempre,
que tenta
sempre
boicotar.
E assim, não é boicotar de maldade,
não,
gente.
Não, é
porque a pessoa acha que assim, mas isso não é bom para você, certo?
São as crenças da pessoa.
E por vezes você começa a perceber que o fato de boicotar é porque de repente você vai se afastar daquilo que ela acredita. E tá tudo bem.
Então por isso que é tão importante a gente ter esse mapa de visualização. Da frente para trás, porque você vai estar se garantindo. Por que aquilo está acontecendo? Para quê? Para você ter argumento para não ceder, né? Para esse boicotador.
O que é muito importante isso que o Glauco falou é... Para o seu plano, crie um outro plano de obstáculos.
Isso aí.
Nossa, gente.
Objeções, né?
O que é que pode surgir em cada etapa que vai me impedir de eu fazer aquilo? Ah, sei lá, eu preciso... Uma das etapas do meu plano é... Sei lá, X. Putz, mas eu tenho meu filho que eu vou precisar deixar com a minha sogra, porque se ele ficar, e se ele ficar doente? É uma pedra.
E se a minha sogra não puder ficar com meu filho?
Se a minha sogra não puder ficar com meu filho, o que é que eu vou fazer? Por quê? Se alguma coisa acontecer na execução do seu plano, você não vai ter uma carga, né, mental e emocional de estresse para pensar no seu plano B. Você já vai fazer o seu plano B. Então, o plano de ação, ele é constituído pelas etapas, né, e é muito importante fazer os obstáculos. Quais são as pedras que eu posso encontrar no meio desse caminho?
Isso.
Que elas vão surgir,
vai
paralisar.
Vai,
vão surgir o tempo todo.
E o mais importante é você olhar e saber que tem essas pedras, mas focar na estrada que você está percorrendo, não nas pedras que vão acontecer. Elas estão lá, você sabe que elas estão lá.
Uhum.
Né? A maioria dos acidentes, Ju, acontece porque quando, por exemplo, você está na estrada dirigindo, tá? Isso é científico, você está na estrada dirigindo, quando o seu carro perde a estabilidade, quando o seu carro perde a direção, a primeira coisa que você olha é para o obstáculo. Você não volta o seu olhar para a pista. Entende?
A gente foca no problema.
Porque na hora que você tá, nossa, eu vou bater no carro do lado. Você esqueceu da pista aqui. Você tá, nossa, batendo no carro do lado. Aí você vai trazer, bate no outro carro. Você perdeu o foco aqui. Então é importantíssimo você saber que vão ter carros passando ao seu lado, que são as pedrinhas, os problemas ali. E se eles acontecerem, tá tudo bem, você já mapeou que eles estão ali, mas teu foco não pode mudar. Foi que a Pri falou, a sua energia tem que estar focada onde você quer chegar, e não no problema que você vai encontrar.
Você deixa de ver as opções, né, que você tem.
Elimine o desnecessário e foque no objetivo. Qual é a sua prioridade?
Ai, frase pra gente colocar no resumo. Como é que é?
Elimine o desnecessário e foque no seu objetivo.
Olha, interessante.
E eu acho que toda vez que você se vê no momento de indecisão do seu plano, de fazer ou não, a pergunta é, isso vai me deixar mais perto ou mais longe da minha mudança?
Essa é a pergunta do milhão, né? Essa vale muito a pena perguntar, cara. É incrível essa pergunta.
Ela não é uma pergunta macro.
Não.
Ela é uma pergunta que tem que estar o tempo todo na nossa mente.
Pra
quando
tudo.
A gente tem o plano da mudança pra fazer. Isso vai me deixar mais perto ou mais longe? É uma forma de entender a nossa energia, né, amiga?
E quem me ensinou isso foi meu marido, que é minha rede de apoio, o Rafa. Quando eu fiz a minha transição de carreira, também trabalhei muito tempo com RH, e aí fiz minha transição de carreira agora, como consultora de carreira, tudo que eu fazia, ele me perguntava, isso vai te deixar mais perto ou mais longe de onde você quer chegar? Eu eliminei tanta coisa que eu também não queria eliminar, que eu não queria eliminar porque era mais fácil ir por um outro caminho.
Mais confortável.
E é por isso que a rede de apoio que a Mari falou é muito importante. Tenha junto com vocês pessoas que vão te apoiar nessa mudança, que vão ser sinceros e que vão te trazer pro rumo, por mais doloroso que seja.
Por mais doloroso que seja, porque a sinceridade dói, né?
É. E essa pergunta, ela te volta no prumo.
Isso
te deixa mais perto ou mais longe da mudança que você quer pra sua vida.
É isso mesmo. Eu faço essas perguntas assim, inconscientemente já, para pequenas escolhas. Puxa, se eu for correr agora de manhã, vai deixar mais perto ou mais longe do que eu quero fazer? Parece que isso não é nada, mas
eu estou querendo quitar o meu cartão de crédito. Vamos colocar um exemplo simples. Quero quitar o meu cartão de crédito. Uhum. Se a gente está na rua, resolvendo alguma coisa, bateu uma fome, eu tenho a opção de comprar um lanche ou almoçar num restaurante por quilo, que eu não sei quanto vai dar o preço. Para fazer aquela pequena escolha, eu posso fazer essa pergunta.
Com
isso
certeza.
Vai me deixar mais perto ou mais longe do meu objetivo de quitar o meu cartão?
Foi
e aquilo te dá uma confiança bacana para você ter coragem.
E foi exatamente o que a Pri tava falando das pequenas metas, né? A gente, eu também sou especialista em design thinking, eu uso muito design para dentro do coaching. O que é o quê? O design, ele desconstrói as coisas, é o que a gente tenta fazer. Aí a pessoa fala assim, quero ser milionário. Eu tava com uma colega conversando, assim, nossa, logo uma cliente chegou, pagou o processo, falou, quero ser milionária. Falei, tá, mas pra quê? Pra que você quer? Ah, eu quero viajar. Tá, mas que lugar do mundo você quer conhecer?
Quanto custa?
Quanto custa? Aí a pessoa fala assim,
quanto tempo?
Acho que não é ser milionária que eu quero mais. Porque ela não sabe o que quer.
Não sabe.
Então você pegar essas pequenas, essas grandes metas e desmembrar. Ó, pega o teu problema e desmembra. Desmembre o problema em pequenos probleminhas. Vai ser mais fácil.
As pessoas costumam colocar metas muito longas, né?
Muito.
A longo prazo. Eu tive recentemente uma experiência dessa com uma paciente. Falei, quais são suas metas? Vamos escrever aqui 10 coisas que você quer fazer. Ela me trouxe na próxima sessão 10 coisas muito longas. Metas a muito longo prazo. Falei, vamos de novo? Me coloca 5 metas que você pode fazer até semana que vem. Aí eu apertei um pouquinho, né? Coloquei metas bem pequenininhas. Ela ficou totalmente perdida. Então acontece muito. Sabe o que você pode realizar agora pra você ser feliz, pra você ficar um pouco mais animada, pra quem sabe você conseguir mais pra frente realizar essas metas mais longas?
As pequenas conquistas têm que ser comemoradas.
Que é essa questão de desmembrar, né? Que
você falou. Pô, a pessoa nunca correu, nunca fez exercício físico. Aí quer correr uma maratona de 10 km, sei lá, meia maratona, não sei, né? Em distância, mas. Você nunca correu 1 km, aí você vai querer sair do 0 pro 1000, pro sei lá, né?
Não
faz
dá certo.
Faz um pouquinho. Eu faço os meus processos, todos os meus clientes saem com uma pequena vitória diária, que eu chamo.
Que é uma pequena mudança, né, Glauco?
O que você vai mudar hoje de diferente?
Que você conseguiu hoje.
E pra onde você quer ir? Então, assim, seu objetivo, sei lá, seu objetivo é ser milionário? Beleza. Qual a sua pequena vitória hoje pra ficar milionário? Porque hoje você não vai ficar.
É um passinho que você deu hoje.
Isso sinto dizer.
É deixar de tomar um cafezinho pra aplicar esse dinheiro?
Não, Por exemplo, tá? Eu não acredito exatamente nisso, mas é isso. Porque você falou, pô, se eu comer isso daqui, cara, eu vou comer.
Eu vou estar alimentada dos dois jeitos.
E você pode até fazer opções diferentes.
É, e
entendeu?
Você vai equilibrando. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, né? Principalmente Pri, que a dor maior que surgiu aqui é que era mudar de carreira, né? De profissão e tal. O que é que você costuma ouvir de mais frequente aí dos seus coaches? Que é um fator que trava na hora da mudança? É medo? É como?
Ju, eu acho que a gente foi formado, profissionalmente falando, a nossa formação ainda ela é muito tradicional. A gente tem uma ideia de que a carreira ela é linear. Ou seja, você... Modelo 1, 2, 3 que eu falo. Você está na escola, onde o aprendizado é do professor, você só recebe esse aprendizado, você não troca. Aí você trabalha durante muito tempo, você se aposenta. Nesse trabalhar muito tempo, eram cargos e salários definidos. Em 2 anos eu vou estar aqui, em 3 anos eu vou estar aqui, em 4 anos eu vou estar aqui. E as pessoas ainda esperam esse modelo de carreira. Elas esperam, não, em 2 anos eu quero estar como gerente. Em 3 anos como diretor. É muito legal você ter essa ambição e ter esse plano. O que a gente precisa ter clareza é que o mundo mudou. A gente vive hoje num mundo de muita incerteza, de muitas mudanças, de uma enxurrada tecnológica, uma enxurrada de informação, e o modelo de carreira também mudou. Hoje não tem mais como as organizações garantirem a sua promoção como era feito antigamente. Não tem mais como garantir um aumento salarial. Você tem que fazer por onde. Você hoje precisa ser muito mais protagonista da sua carreira. Então as pessoas elas me procuram muito ainda com essa mentalidade de que eu não consegui. Eu fiquei 2 anos nessa organização e eu não fui promovido. E aí quando você perguntar o que, que você fez de diferente num mundo que está mudando, que está incerto, onde o seu modelo de aprendizagem tem que ser outro. Como que você se desenvolveu até aqui? Ah, muitas vezes eu esperei a empresa me deu 2, 3 cursos. Vai atrás. Hoje a gente vê muitas pessoas, quando eu falo de carreiras não lineares, é isso. Você precisa ser protagonista do seu conhecimento, do seu desenvolvimento. Hoje a gente vê profissionais de TI fazendo curso de moda e atuando nessas duas frentes diferentes.
Não precisa ser só uma coisa.
Não precisa ser só uma coisa. Hoje as carreiras elas não são desenhadas no passo a passo mais, Ju. E muitas pessoas ainda me procuram porque quer essa carreira passo a passo. Então, acho que é levar esse conceito, esse modelo, né, para elas de que isso não existe mais. Hoje a gente pode ter carreiras especialistas, generalistas, carreiras em Y, esse é um outro podcast para a gente só falar sobre conceitos de carreira. Mas carreiras não lineares, onde você é protagonista do seu desenvolvimento. Não espere mais das organizações isso. Não espere mais no mercado de trabalho. Ah, eu quero empreender. Legal. Então, quais são os caminhos? O que, que você precisa aprender?
É isso.
Porque você não vai ter que...
A gente precisa aprender tanta coisa para empreender.
Não, e existem estudos já que comprovadamente, né, que um adolescente de 16, 17 anos, se ele seguir essa carreira linear, que já é difícil, ele vai ser obrigado a ter pelo menos 3 formações no longo prazo, porque vai mudar.
Porque é um sonho antigo no mundo novo, né?
E vai mudar, Ju, porque tem carreira que daqui a 10 anos não vai ter mais.
É, e eu acho que a gente está num momento de aprendizado onde você precisa aprender, daqui a pouco você vai ter que desaprender aquilo que você aprendeu. E reaprender novamente de um jeito novo.
Exato. É um mundo de instabilidade, onde acho que o protagonismo, que foi uma palavra que você utilizou, ele tem que estar cada vez mais forte dentro de nós. Porque se a mudança existe e o cenário é instável, nem sempre a gente vai ter um manual do que fazer ou alguém... A gente vai ser a referência daquilo.
E Ju, o protagonismo de carreira, ainda para a nossa geração, quer dizer... Pra nossa, né?
Pra minha nossa. Também.
É, depende do que não. Você vai falar.
É cringe, gente.
Cringe, com certeza.
O protagonismo de carreira não é fácil. Por que que eu tô falando que não é fácil? Como é o nosso modelo de educação? Um professor na frente, onde a gente só recebe informação. Hoje o aprendizado é o professor no meio, os alunos em volta, onde eles trocam conhecimento. A gente precisa trocar conhecimento. Eu sou um aprendiz no meu momento que eu sou professor, e eu sou um professor também no momento que eu sou aprendiz. E é isso que essa geração está trazendo para a gente.
Eles são incríveis, né? Assim, essa nova geração. Eles trocam experiências, assim. Eu trabalhei muito tempo com um jovem aprendiz também. E eu não sei quem aprendeu mais, se eles ou eu.
E então, acho que no ambiente profissional, primeiro, entender que você é responsável pelas suas mudanças. Segundo, eu não faço uma transição, apoio uma transição onde meu primeiro pilar é mantenha uma reserva financeira, Ju. Eu acho que a gente está num país onde a gente tem um ditado que fala que dinheiro não traz felicidade. Eu acho que no país que a gente vive, ele traz.
Sim.
Onde a gente tem tantas discrepâncias sociais, onde a gente tem tantas coisas inflacionadas,
tantas dificuldades,
onde eu preciso trabalhar para ter lazer, que é o mínimo, onde eu preciso trabalhar muito para ter boas formações, eu acho que traz sim felicidade. Sim. Então eu acho que manter uma reserva financeira é fundamental, porque isso te dá coragem para um segundo passo.
Isso está envolvido no planejamento, né?
O planejamento, Mari. Você precisa se planejar, e aí eu falo que é uns 6 meses de planejamento, onde você consiga ter aquele fôlego, onde você vai conseguir manter as suas contas, já que a gente é cringe, a gente vai pagar os nossos boletos.
Com certeza.
Porque isso vai te dar coragem. Isso dá, na minha experiência como consultora de carreira, esse é um pilar fundamental.
Sim.
Sem isso, eu não posso ser maluca.
Meter o louco.
Exatamente. De falar, não, vamos mudar.
Não
é isso que você quer, vir aqui ser feliz. Você, vamos em busca da sua felicidade. Larga tudo e faz isso. Esse é um pilar super, super importante.
Não, assim, eu acho extremamente valioso, assim. Mas uma coisa que a Ju falou ali é. Quando a gente viveu num momento estável, pelo menos eu não me lembro
da minha existência. Eu acho que só, antes não era tão dialogado, era mais velado, acho, e todo mundo aceitava,
Eu
sabe?
Acho, Ju, que o que a gente tá falando hoje de ser instável chama Covid-19. É diferente, porque a gente nunca viveu num país, sei lá, numa Suíça da vida, pelo menos eu, né? Onde você sabe que você vai ter apoio a qualquer momento, você não vai ter custo com isso, com aquilo, você sabe que você pode contar com isso, com a segurança e tal. Essa instabilidade, ela só foi colocada... O iceberg subiu. Ela sempre existiu. Só que hoje, de uma forma que a gente está perdendo vidas.
Sim, eu acho que sim. Mas eu acredito que também vem de outros cenários internos que eles vieram à tona, né?
Tipo
eles,
o quê, por exemplo?
Emocionalmente, talvez a gente não dialogasse sobre isso. Que você não está bem e que você quer fazer uma mudança. Isso independe do que está acontecendo agora. Antes, talvez você aguentasse firme. De repente, pela sua família... Né, pelo seu relacionamento.
Uhum.
E essa seria a minha próxima pergunta, pra gente também já fechar, porque é quase uma hora aqui, eu ficaria 2, 3, quantas vocês quisessem. Mas essas orientações poderosas, né, essas dicas de ouro de hoje, servem também não só pra nossa vida profissional, mas uma mudança emocional também. Cansei de ser quem eu sou, do jeito que eu sou, aceitando as coisas que aceito. Eu quero encontrar, como a gente falou no começo, quero encontrar um grande amor. Por que tem que ser até tal idade?
Você
tem mais de 60, 70? Dá?
Não tem como você desmembrar uma pessoa.
Não
consegue desmembrar. Aquele negócio assim, deixa seus problemas pra fora da empresa. Tá, como é que você faz isso? O que, que você faz? Você coloca num potinho, guarda na porta, quando você entra...
Você pega de novo.
Você pega de novo, não tem como. Então, eu acho que toda essa mudança foi o que a Pri tava falando. Se você tiver... Imagina, o dinheiro não é para a empresa que ele vai trabalhar. O dinheiro é para você sustentar a tua família e manter a crença de que vai conseguir fazer essa transição. Ter essa segurança para isso. Mas a empresa, ela é um processo só. Ela é uma parte disso. O planejamento leva ao resultado. Mas todas as dicas que foram dadas aqui é para a vida. É para a vida. A gente não está aqui para falar de uma consultoria.
Até porque quando a gente faz uma mudança profissional... A gente muda o nosso lado pessoal.
Totalmente.
Não tem jeito.
Totalmente.
Não tem jeito. É o que o Glauco falou, não tem como desmembrar.
Não tem, né?
A gente
e essa visualização toda, esse senso de gratidão, essa noção de planejamento, é importante, seja qual for o tipo de mudança, então.
Ju, e qual for o tipo de mudança? E lembrando, mudança é relacionada à mentalidade e não à idade.
Exatamente.
A gente não pode falar que 30 anos eu começo... que hoje no, eu tô, né, nosso país culturalmente ainda é assim. É? Com 30 anos a curva começa a baixar. Quem nunca ouviu? E agora você vai ver.
É, exato.
É o ponto de inflexão, né?
É o ponto de inflexão. É isso, Mari. Gente, a gente ainda vai ter mais 50, 60 anos pela frente. Então a mudança, ela vai estar presente na nossa vida.
E no nosso pisca e acorda, ela tem que ter a porcentagem de mudança. É, daquele dia, que é o que vocês falaram no roadmap. Hoje talvez não vai estar realizada a mudança, mas é uma parte importante.
Hoje começa a mudança.
Hoje começa.
Esse é o lance, entendeu?
E hoje continua também.
Hoje começa, daqui a pouco continua. É, eu tava ouvindo uma coisa que achei muito fantástica, ainda não consegui me conectar assim, mas... O que é o tempo, cara? Agora é o quê? Agora já não é mais agora. Já passou, né?
Exato.
Porque agora é o presente, mas agora já não é mais o presente. Agora você vai esperar a hora certa. Faz o planejamento. Se planeja.
Mapa de visualização.
Esse negócio de visualização, é, cara, é incrível. Isso faça todos os dias. Se eu pudesse fazer assim, ó, o que você tem que fazer no seu dia? Você tem que fazer no seu dia? Primeiro, agradece. Primeira coisa, agradece. Por tudo. Eu falo, né? Eu agradeço a Deus até pelos meus problemas. Aí eu falei, não vou falar mais de problema, vou falar que desafio. Acho que ele tá me desafiando. Aí hoje eu ouvi dizer que Deus treina a gente. Não, então, assim, obrigado, Deus, pelos meus treinamentos. Pra não falar pelos meus problemas. Agradece de verdade, aceita. Cara, você acordou.
O aceita é a palavra-chave.
Você acordou. Mas o aceita não é do aceita assim, ah, aconteceu comigo. É diferente do vitimismo. A aceitação é diferente de vitimismo. Agradece. Faça a mentalização do seu dia. Pô, faz a mentalização ali. Pensa, cara, como é que eu quero que meu dia seja? Isso ajuda, né? E arruma a tua cama, cara.
Com certeza.
Arruma a tua cama. Começa organizando o principal ponto ali de onde você começa, né? E dentro dessa estrutura é... Dê comando pro seu cérebro do jeito que ele quer que seu dia seja.
Exatamente.
Comece com isso. Ai, nossa, esse na cama, pé esquerdo. Você nem lembra com o pé que você acordou, meu?
Gente, faça o teste, arrumar a cama, faz toda a
faz
diferença.
Faz toda a diferença, não faz, Mário? Faz toda a diferença.
É um simbolismo, mas é a nossa vida íntima, né? Se a gente já começa com o principal ponto, pior... bagunçado...
É. O autor, que me fugiu o nome
você
agora...
Você continua com sono.
Ele fala assim, na pior das hipóteses, quando você voltar, tua cama tá arrumada.
É. Tá limpinha, só deitar e dormir. Pronto, começar outro dia.
Seja gentil com você, da mesma forma que você é com os outros.
Isso é incrível,
né?
Isso é incrível.
Tem uma pergunta que é, você é gentil com você da forma como você é com os outros?
Uau.
Assim, aceite as suas vulnerabilidades, aceite os seus altos e baixos, aceite que a sua mudança, você tem, ó, tem uma parte que você tem controle, tem outra parte que não tem controle. Se isso acontecer, volte no seu prumo.
É isso.
Né? Tenha paciência.
Falo que a vida acontece no encontro dessas duas forças, né? Onde a gente não controla, a gente controla. Ali é onde a coisa acontece, só que você não pode...
É,
o tempo
seja
você não controla.
Generoso com você.
É muito...
Né? Às vezes a gente é tão gentil, tão generoso com todo
educado,
mundo, educado. E comigo? O que é que eu tô trazendo pra mim, né? Nesse meu processo de mudança, que também é tão dolorido, muitas vezes,
é
né?
Isso.
Acolha suas dores, acolha seus sentimentos.
Procure ajuda de profissionais especializados, não é isso?
São esses momentinhos de reflexões também que são muito importantes, né? Por exemplo, essa pressão que a gente tá tanto falando aqui dos 30 anos e tal. A gente tem que parar um pouquinho e pensar, quem te pressiona? Quem está te pressionando? De onde vem essa pressão?
É o tempo? É os outros?
É o
você
tempo,
mesmo?
Os outros. Ok, é o tempo, é os outros, mas você está aceitando essa pressão?
Exato.
É você que decide se
é
vai aceitar.
É o que você faz com a pressão e não o que a pressão faz com você,
você,
né?
Exatamente.
É. Eu adorei esses conselhos, gente.
Pega pra vida, assim, bate no peito, assume a responsabilidade, sabe? Se planeja, não faz nada, né? No achismo.
E aceitar que você não tá bem todos os dias, igual que você postou esses dias no seu Instagram. Foi muito interessante que você desceu pra respirar,
sim,
pra tentar se reconectar com você. Às vezes a gente não tá focado e ok.
Tá tudo bem.
Volta
tudo bem.
Internaliza, tá tudo bem, vai vir.
Tá tudo bem.
E ok, sabe? Segue seu dia. Nem todos os dias são bons.
Tá tudo bem, é só gentileza. Né?
Exatamente.
Que a Pri falou.
E muita gente fica naquela, ai, como eu sou burro, não consigo, nossa, como eu sou incompetente. Beleza, seu cérebro vai entender que você é tudo isso. Parabéns,
você
conseguiu.
Tá reforçando
a literalidade do cérebro.
Exato, exatamente. Então, assim, toma cuidado com as palavras. Coloque palavras gentis pra você.
Uhum.
Né? Nossa, mas como você tá bonita hoje? Nossa, como seu cabelo tá bom? Como... Quantas vezes a gente faz isso? Agora passa a amiga na rua falando, nossa, que seu cabelo tá lindo, né? Como...
E você também para os outros, né?
Exatamente.
Às vezes você não está presente, mas é parte de uma rede de apoio que você nem sabe.
Ju, só entregue aquilo que você tem. Se você não tem energia, não tenta entregar pros outros. Se você não dá carinho pra você, não tenta dar carinho
você
pros outros.
Você se desvaloriza até nesses momentos, né? Seu cabelo tá lindo. Ah, mas eu só lavei.
A gente tem uma tendência, roupa bonita, né?
Ah, paguei 10 Exato. Reais.
Não, eu aprendi que eu só falo obrigada.
Incrível isso.
Eu tô ensinando pra minha filha.
É tão pequenininha uma palavra.
Isso. Ah, obrigada, eu obrigada, e tá tudo bem. Concordo. Obrigada, concordo.
Aquela pergunta que você fez lá atrás, ela acabou de responder. Como? Ela tá montando, ela tá criando uma criança vencedora.
Pronto.
A gente complementa, a gente aprende aí, e tenta complementar trazendo essa segurança.
Vou aprender muito com a Pri.
Gente, que papo maravilhoso. Eu sabia que, olha, sempre supera. Eu já esperava muito, mas superou as expectativas. Eu espero que vocês que estão aqui, eu quero mandar um beijo pra todo mundo, tá? Nossa. Felipe, Lucilene, minha mãe, né, que está aqui ligadinha. Robson, meu marido também. Bigêmeos. Sabrina Trofelli.
Nossa,
Sassá. Sassá está com a gente. Márcia Aparecida da Silva.
Ai, minha mãe. Beijo, mãe.
Maravilhosa. Beijo, mãe da Mari. Romes. Romina na Graça. A Ju Carol, minha amiga. Bruna Cancelara.
Minha prima.
Joyce. A Joyce. Ai, Joyce. Gente. A gente tem que contar essa mulherada pra fofocar, hein? Quem mais tá aqui com a gente? Soraya. Magali.
Minha mãe.
Ai, tá vendo?
As mães presentes.
E agora, olha. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui pra eu agradecer. A Cris, que eu vou falar agora. Francine Witzel. Fran. Super beijo pra você. Camila Moura. Ai, que linda, a live vai ficar salva assim, Camila, maravilhosa, uma grande amiga, faz tempo que eu não a vejo. E a Fernanda de Pado, a esposa
um beijo, meu amor.
Do Glauco.
Beijo, beijo, beijo.
Rodrigo também tá aqui, ó, muita gente agradecendo, que live linda, amei, gratidão, parabéns, adorei, amei, a Renata falando amei, Bruno Rocha, sensacional, pessoal, uma antiga parceira de aula e meu irmão no meio de tanta gente boa, Solange Martins aqui também, olha, pessoal, só agradecendo e eu também fico aqui em êxtase, delícia. Porque esse é o objetivo do Você Pode Tudo, esse papo é pra que você acredite na mudança, que você pode tudo. E eu vou encerrar com uma frase, gente, que a gente juntou de duas mães. É a mãe da Renata, a Cris, que tá lá de Portugal nos assistindo. E a minha mãe, Lucilene, porque ela viu uma frase e mandou, olha, tá escrito Você Pode Tudo. E aí eu e a Renata, fazendo o roteiro dessa semana, pensamos, vamos juntar. Coisa boa é juntar mãe, não é?
Então a frase... Cocriação.
É o nosso gatilho da transformação da semana, que vai chamar aqui esse quadro A Hora do GT, que é gatilho da transformação. Vamos lá. Não tenha medo de começar de novo. Desta vez, você não está começando do zero. Está partindo da experiência. Vítimas se machucam e param. Corajosos se cicatrizam e voltam mais fortes. Mas se nada mudar, invente. E quando mudar, entenda. Se ficar difícil, enfrente. E quando ficar fácil, agradeça. Se a tristeza rondar, alegre-se. E quando ficar alegre, contagie. E quando recomeçar, acredite, você pode tudo.
Muito bom, excelente.
Lisa, muito bom. Vou postar depois para vocês lá no nosso Você Pode Tudo. Um agradecimento especial. Vamos deixar os arrobas pra gente seguir, trocar uma ideia com coach, vamos lá, psicóloga.
Vamos lá. É, no Instagram, arroba Psi Mari Cardoso. PSI Mari Cardoso, tudo junto.
Nossa, mamãe! Maravilhosa! Ó, já estamos trabalhando a primeira infância na barriga.
É. Ó. Por isso que eu vou aprender muito com a
Pri. E já começa, viu? Isso é um comando, cara. As crianças reagem hoje em dia. Coloca a música, a criança... Mexe ali, né?
Mexe.
Antes era mexer porque mexia, agora não, mexe porque mexe.
Agora já,
sabe,
já
né?
Tá começou tá a
ouvir.
Teve uma aula. É Glauco Rocha, _ people. E estarei com vocês, um prazer, obrigado, obrigado.
Tá muito legal seu Instagram, amigo.
Legal.
Quero te dar parabéns.
Trabalhando pra caramba.
Incrível.
E você sabe que eu não gostava, né?
Sei. Mas agora tá incrível. E a gente vê você, sente sua energia, até sua persona ali dentro, sabe? Obrigado, é muito legal ver
obrigado,
isso.
Obrigado.
O meu é @prisalaorne. O meu site é priscilasalaorne.com.br. Meu LinkedIn, já que eu falo de carreira e é uma ferramenta super importante, é Priscila Salaorne.
Maravilhosa! Um beijo pra essa família linda, lindo!
Obrigada, Ju.
Que eu amo. Muito obrigada, pessoal. Olha,
valeu,
se inscrevam
gente,
no
obrigado,
nosso YouTube.
Obrigada,
não é? O Você Pode Tudo tá aqui no canal Atcast, né? Que é a primeira emissora de podcasts do Alto Tietê. Tem uma programação incrível de vários assuntos pra você rir, pra você se informar. Tem de tudo um pouco. E aqui a gente tem um encontro semanal toda quarta-feira, meio-dia. Te espero na próxima semana, que o assunto é surpresa. Vou revelar lá no nosso Instagram, hein? Um beijo e até mais.
Valeu,
obrigada,
gente.
Gente, obrigada, até mais. Gente.